A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve, tricolores do céu e da terra! Está começando agora mais uma edição do podcast GE Fluminense, o podcast 100% dedicado para a torcida tricolor. Eu sou o Thiago Lima e estou aqui de novo. Ué, mas o Edgar não voltava hoje? Vocês devem estar se perguntando. É, mas nosso apresentador favorito está no chinelinho, inventou que está de férias agora. Chinelou junto com o Cauê Rademacher, inclusive, que também não veio hoje porque ele só gosta de cornetar, todo mundo sabe. Então vamos começar a edição de número 158, edição com vitória por 2-1 sobre São Paulo e a caça ao G6. Já vou chamar logo ele, que não vai cansar de enquadrar o Marcão enquanto Gustavo Appice não jogar. E aí, Gabriel Amaral, tudo bem?
Ah, rapaz, é engraçado. O mais engraçado, na verdade, é que o Edgar, ele terminou as férias para poder sair de férias, né? Porque era isso. É igual a galera fala, né? Pô, e a galera fala, não, eu sou gordo, né? E todo mundo que é gordo sabe que você acaba de almoçar para sair para almoçar. O Edgar foi tipo isso, ele acabou as férias para poder ir almoçar. Então, assim, para poder ir de férias de novo. Mas fica aí o detalhe. E sobre o Gustavo Appice? Enfim, as respostas de Marcão têm gerado alguns comentários interessantes aqui. Mas não é nem sobre o Gustavo Appice, sobre o Wellington. Achei essa mais interessante, sobre o Wellington.
Vamos falar muito disso. E quem também está aqui com a gente é ele, que estava de férias, mas ele cansou de descansar e falou que vai voltar para levar o Fluminense de volta para a Libertadores. Bem-vindo de volta, Felipe Siqueira.
Fala, Noelzinho, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? A Ju, aí, nossa editora aí do podcast, para a torcida do Fluminense. Pois é, voltando de férias agora, voltando aí com uma vitória do Fluminense. Resultado importante, atuação ainda não está nos trinques, mas tá, parece que o Fluminense tem evoluído, né? Então, acho que a subida na tabela é reflexo aí dessa melhora aí também do Fluminense nos últimos jogos. Vamos falar aí sobre esse jogo aí, sobre as pretensões do Fluminense aí na Copa do Brasil, no Brasileiro. Vamos nessa.
Boa, vamos nessa. Eu também acho que o Fluminense tem evoluído, mas ainda falta muito, assim, né, de termos táticos, para o Fluminense ter um time mais consistente, que a torcida deposite grande esperança, mas até um tweet, inclusive daquele perfil que a gente sempre acompanha, e é muito engraçado, né, do Abade Fiscal, falando que o boa-boa do Marcão tem um poder sobrenatural, né? Bom, mas esse jogo ontem, não sei se vocês viram, se vocês dormiram no primeiro tempo, Gabriel Amaral estava comigo lá no Maracanã, eu vi ele pescando, dando umas pescadas, assim, né, naqueles primeiros 45 minutos, foi muito ruim. Mas alguém levou café lá nos vestiários no intervalo e aí tivemos um jogo no segundo tempo. O que vocês acharam? Vamos começar pela escalação? Porque eu confesso que o Marcão tinha muitos desfalques e ele chegou a treinar com Fred e Bobadilha juntos, né, antes da partida. Eu confesso que eu fiquei preocupado quando eu soube disso. Mas aí ele foi na hora do jogo, ele entrou com os tradicionais pontos, com Caio Paulista e Luiz Henrique. Quem quer fazer as honras aí para a gente começar? Vamos começar da escalação.
Pode ir lá, Siqueira, pode ir lá.
Cara, quanto à escalação, acho que não tinha muito o que inventar, não. Esse trio de volantes está funcionando, né? A ausência do Martinelli, né, dessa vez, mas com o Iago e André e o Nonato ali. Nonato está ocupando bem, é uma peça de reposição ali que está sendo bem útil, né? Desde que chegou. E o ataque, acho que não dava para abrir mão de Caio Paulista, só se ele tivesse com desgaste físico pelo tempo que ele ficou longe dos campos e tal. Acho que seria ousadia demais começar com Bobadilha e Fred no ataque. Então, acredito que em termos de escalação, era o que dava para fazer. E destacar também o Calegari como titular, né? Cara, vou te falar, eu estava de férias, né? Então eu não estava por dentro das apurações e tal, mas eu cheguei a botar o Calegari no cartola, cara, no meu time titular. Eu falei, cara, o Samuel Xavier está numa pegada direto e não está rendendo bem, deu uma queda de produção, estou achando que ele vai vir com o Calegari. Aí depois eu tirei, eu falei, não, pô, é muita ousadia. Aí acabei tirando, mas
foi aí que foi construída a vitória do Fluminense, né? Você sabe disso, né?
E aí
momento que você tirou, falou, opa, Calegari vai jogar bem, o Fluminense vai ganhar. Essa era certo.
E o Calegari iniciou a jogada do gol, né? Do segundo gol. Mas eu achei que o Calegari entrou bem, então acho que foi uma foi uma boa decisão do Marcão, dar uma descansada no Samuel Xavier, que até entrou no segundo tempo, e dar uma nova oportunidade ao Calegari. Ele correspondeu, mostrou que estava um tempo aí sem ser titular, mas entrou correspondendo.
Eu vi assim, meio que isso que o Siqueira falou, eu até cheguei a comentar ali antes do jogo, quando soube a escalação e tal, de que se a gente for parar para ver mesmo, você pode ali ter uma ou outra contestação do time titular, mas acho que a única talvez que teria maior coro da torcida seria justamente o Danilo Barcelos por um Marlon, que seria muito mais um teste, né, pela ineficiência talvez de Danilo Barcelos nos outros jogos, do que por algo que Marlon mesmo tenha feito no Fluminense, até porque não jogou ainda praticamente desde 2018, né? Jogou muito pouco. Então, assim, não tinha muito o que fazer. Marcão não inventou realmente colocar Bobadilha no ataque. Acho que seria uma mudança muito grande, muito brusca e mudaria muita coisa no time do Fluminense. E a mudança de Calegari para Samuel Xavier era algo que mesmo o Tricolor, que ainda estava muito ressentido porque Calegari tinha feito partidas ruins no início do ano, achava que valia um teste. Não tinha muito isso. E o resto é o time mesmo básico, né? Você não tem Martinelli entrar no Nonato, não tem John Arias, Caio Paulista e Luiz Henrique mesmo ataque. Ah, não, e tinha uma outra contestação que era sobre Fred, né? Que vem crescendo cada vez mais de Bobadilha no lugar de Fred. Mas também eu imagino que o Tricolor pode não concordar, como eu não concordo, mas entenda por que Fred é titular, né? É muito fácil de explicar isso. E aí, quando eu olhei a escalação, eu até comentei com o Noel, eu falei, cara, tem um risco muito grande aí que ainda bem que não aconteceu, que é, se o Calegari fizer um jogo ruim, você matou os dois pro jogo contra o Atlético Mineiro, que você tirou a moral de Samuel Xavier e você destruiu o Calegari que acabou de entrar. No fim das contas, ele até jogou bem. E Marcão, depois na coletiva, fala que Samuel Xavier foi poupado por causa de uma sequência de jogos. Eu não comi essa conversinha de Marcão, não. Eu acho que ficou bem claro ali que ele tirou Samuel Xavier por técnica mesmo. Não foi, até porque a galera até lembrou numa live que eu tava fazendo agora lá no Canal 20, de que normalmente quando o Marcão poupa, ele não leva, não relaciona o jogador pra partida.
Não e vai assim, nem pro banco.
No caso do Samuel Xavier até não tem outro reserva ali pra lateral direita, né? Teria essa dificuldade. Mas ainda assim, o fato dele ter colocado Samuel Xavier e etc, se fosse poupando, não sei se ele ia fazer. E Samuel Xavier ficou, há pouco tempo atrás, tava sem jogar e já, né? Ele ficou lesionado um tempo. Já foi poupado contra o Sport, poupado contra o Grêmio, enfim. Não comi muito essa conversinha, não. Acho que pra mim ficou bem claro de que Marcão vai quarta-feira com o Calegari titular. Ele ganhou essa posição pelo que fez em campo também.
Por mim, o Calegari não sai mais do time, não. Eu também deixaria ele. Eu achei que ele foi muito bem ontem. Como vocês lembraram, ele participou da jogada do gol e não foi um chutão, né? Se vocês repararem bem, ele levanta a cabeça e vê o Fred antes de fazer aquele lançamento, foi muito bom. Aí o Fred dá a sequência com um passe excepcional para o Luiz Henrique. Luiz Henrique deixa o Miranda na saudade. Mas o Calegari, ele foi o recordista, né, de desarme, foi quem mais desarmou no jogo todo do Fluminense. Ele nessa parte defensiva, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. A gente sabe que ele peca para apoiar as jogadas ofensivas. Mas pensando até também no jogo do Atlético, que o Fluminense vai sofrer, e não vai poder sofrer gol, né? E o poderio do Atlético Mineiro, por mim o Calegari fica. Concorda, Siqueira? Você deixaria ele, voltaria com o Samuel?
Cara, eu acho que não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Eu acho que eles se igualam muito assim, são dois jogadores que têm uma consistência defensiva ali que mais forte do que esse poderio ofensivo. O Samuel Xavier, ele é um lateral mais completo, até por ser mais experiente e tal. E tinha começado bem quando voltou na sequência, quando teve uma sequência ali, quando chegou no Fluminense, quando assumiu a titularidade, e estava dando conta do recado. E eu acho que a queda do Samuel Xavier é muito pela sequência de jogos mesmo. Eu acho que talvez por uma opção ali do já até por ter dado uma descansada, né, nesse jogo, acho que poderia começar o Samuel Xavier, e aí dependendo da situação do jogo ali, usar o Calegari. A questão é que na lateral direita o Fluminense está razoavelmente bem servido, assim, é um problema muito menor do que na lateral esquerda, por exemplo, que os dois acabam deixando a desejar, as duas opções, duas primeiras opções. Então acho que não tem muito, muita, faz tanta diferença ali não, o Samuel Xavier e o Calegari. Talvez o Calegari tem menos corpo ali que o Samuel Xavier, então o ataque esquerdo ali do Atlético Mineiro, sei lá, é muito veloz, mas talvez o Calegari, apesar de ter menos corpo, ele é bom de marcação. Então é uma balança ali que problema do Marcão, né? Que ele vai ter é aquele problema que não é um problema, uma dor de cabeça muito negativa, né? Então acho que não tem muita dor de cabeça para o Fluminense nesse ponto.
A famosa dor de cabeça boa, né? Que é que todo treinador quer ter. Mas na esquerda, e na esquerda você citou o drama da torcida tricolor, né? Mas eu confesso para vocês que ontem eu não achei o Danilo mal. Não achei o Danilo Barcelos mal. Achei que ele fez um jogo bem razoável ali, ajudou defensivamente. Não sei o que vocês acharam.
É, eu até dei notas, né, lá no Raiz Tricolor, e eu até comentei, falei, olha, essa aqui não é uma nota do jogador. É uma nota da partida dele. Danilo Barcelos, pra mim, não deveria estar sendo utilizado pelo Fluminense. Mas ontem fez uma partida de nota 6. Nota 5,5. Participou da jogada do gol mais uma vez. Eu acho que se Danilo Barcelos ele pudesse ser só batedor de escanteio, era show. Assim. Bota ele só pra bater escanteio. É, entra ali no futsal. Futebol americano. Futebol americano. Entra, bate escanteio. Opa, outro escanteio. Mantém. Sai e volta o outro lateral. O problema é que o outro lateral que volta é Egídio, né, também, né? Mas vou te falar, não teria tanta certeza na quarta-feira de que Egídio volta, não. Eu acho que o Marcão tem gostado das atuações de Danilo Barcelos. Me transparece um pouco isso. Danilo Barcelos acho que não chega a ser titular com o Marcão, né? No ano passado acho que não chegou a ser. Foi titular um período ali, mas ficou daí. Enfim, mas não duvidaria disso, não. E a partida realmente foi normal, né? Não foi uma partida ruim, mas também longe de ser também uma partidaça e tal dele.
Ele fez uma partida sólida ali, né? O que o Danilo Barcelos tem ali, que ele pode entregar, é muita dedicação, né? Um cara que ele tá sempre transpirando ali, ele tá sempre se entregando no jogo. A questão dele é uma limitação técnica muito grande, né? E que às vezes essa limitação técnica faz com que ele possa comprometer uma jogada e tal. Assim como o Egídio, que ofensivamente colabora bastante, mas tem os apagões dele que podem gerar gols e expulsões, né? E esse é o grande problema do Egídio. Acho que até esse descolamento que ele tem da partida às vezes. O Danilo Barcelos já, ele é mais focado ali que o Egídio. Fica ligadão, tu olha para ele, tá sempre ligado, só que ele tem uma limitação técnica que às vezes prejudica. E aí é o drama que eu falei, né? Que na lateral esquerda tem esse drama, é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer ali com qualquer um dos dois que estejam na lateral esquerda. E o Marlon, a gente só lembra do Marlon daquela primeira passagem, ele teve alguns anos na Europa, mas confesso que eu não acompanhei os jogos dele na Europa. Então a gente também não sabe o que ele pode entregar nessa volta ao Fluminense, né?
A melhor coisa de Marlon pro torcedor do Fluminense foi justamente uma coisa chamada memória, ou a falta dela, né? Porque Marlon sai daqui muito mal e aí ele some. Então o período que ele ficou fora, a galera meio que tipo assim, viu que tem coisas também que são muito ruins e aí fala, não, eu quero ele de volta. Não, mas já era Marlon. Então, não quero ele de volta, ele deve ter ido bem por lá. Enfim, eu espero que agora... Enfim, né? Ele ficando, ao que parece, vai ficar mesmo no Fluminense, né? Cada vez mais vai se aproximando ao final da data de inscrição, então difícil ele sair pro Brasil ou pra fora. Espero que tenha mudado realmente, porque realmente a passagem dele ali em 2018, 2019 é muito ruim. Não à toa ele é reserva nos dois anos para jogadores que vieram da base.
Ele tava praticamente acertado com o Fortaleza, o Fluminense acabou segurando por causa dessa... Provavelmente por causa dessas dores, né, que o Egídio sentiu, comecei a precisar de um plano B ali na lateral esquerda, acabou segurando e aí tem chance realmente dele ficar aí, dele continuar até o fim da temporada.
E ficando ainda nas laterais do campo, galera, mas mais pra frente, né, o Caio Paulista, ele tá jogando mesmo do lado esquerdo. Né, ontem até perguntei isso para o Marcão, invertido da onde ele brilhou com o Roger Machado, né, que ele jogava, Caio Paulista na direita e Gabriel Teixeira na esquerda. E o Marcão até argumentou na coletiva que o Luiz Henrique vem muito bem pelo lado direito, então o Caio entendeu e foi jogar na esquerda, e de fato o Luiz Henrique também está muito bem, né, ontem ajudou demais, defensivamente inclusive, foi o segundo que mais desarmou do jogo, junto com o André, e fez um golaço, né? O que vocês acharam dos dois?
O Caio, acho que a questão é por ele consegue ser um pouquinho mais versátil, né, que o Luiz Henrique. Então, quando o Luiz Henrique se sente mais à vontade ali no lado direito, apesar de jogar ali com o pé trocado, né, o Marcão teve essa opção aí de botar o Caio Paulista mais pela esquerda para poder aproveitar os dois, né, simultaneamente. Né. Eu ainda vejo, apesar do Luiz Henrique ter ido bem, é até uma discussão que a gente pode levantar, né? Quem seriam os dois pontos do Fluminense, né? Com todo mundo à disposição, né? Acredito que seriam Caio Paulista e Arias, né?
E o Arias joga na esquerda, né?
Então, ontem, Siqueira, até dentro disso, porque acho que vale um outro tema também que acho que o Thiago vai levantar, que é de Iago ali pelo meio e agora sem, na segunda-feira, né? Sem ser esse jogo do Atlético Mineiro, próximo jogo do Brasileirão. Se Martinelli continuar fora, André tá suspenso, se ele vai colocar o Wellington ou não, aí a galera ontem até estava comentando sobre a possibilidade de utilizar Arias no meio. Porque foi algo que o Marcão falou, acho que foi na coletiva, eu não estou enganado, foi contra a Chapecoense, ou foi no jogo contra a Juventude. Foi alguma das últimas coletivas ele falou isso, que ele via até Arias jogando por dentro, tinham gostado dele jogando por dentro e tal. Então acho que numa dessa aí, entre John Arias, Luiz Henrique e Caio Paulista, ele vai acabar escolhendo os três e sacrificando o Iago ou um dos outros volantes, né? Há essa possibilidade também.
Uma possibilidade que eu confesso que eu nem tinha pensado, assim, com essa ausência do André suspenso, né, no outro jogo do
Brasileirão. Eu também não tinha, não, mas o chat é muito bom. O chat é
galera. O Arias, cara, nos dois jogos que o Santa Fé fez com o Fluminense, ele jogou um. O primeiro, eu acho, ele jogou aberto. E o segundo, ele jogou mais centralizado. Ele até se destacou mais no que ele jogou mais aberto. Mas é uma opção. Aí vai mudar também o esquema tático, né? Não vai ser mais aquele trio de volante, né? Com um mais atrás, o André, e os dois mais na frente, né? Vai ser mais parecido como o Fluminense vinha jogando antes, que era dois volantes ali, se revezando em quem saía, e um meia articulador, que era o Nenê, e aí poderia ser o Arias aí nessa sugestão, né?
Só que tem que ver como é que
funcionaria.
Com muito mais movimentação, né? A gente não sabe de qualidade ainda do Arias, né? A gente viu muito pouco dele aqui no Fluminense. Mas com um problema que tanto Nenê, Ganso e Casares tinham, que é... Eles tinham a qualidade melhor, uma cabeça de camisa 10 que Iago não tem. É uma deficiência dele, ele não é camisa 10, ele é volante. Mas o Iago entrega uma movimentação que reforça muito a parte defensiva. E que nenhum desses três, nem Nenê, nem Casares, nem Ganso, conseguiu entregar algo perto do que Iago entrega. E John Arias talvez pudesse entregar isso, né? Fosse uma evolução ali, tanto pro setor de marcação, quanto pro setor ofensivo também, tendo mais qualidade de camisa 10 do que Iago, né? Enfim, acho que se Marcão não vai utilizar, eu acho que pelo menos ele vai testar. Assim que ele tiver a oportunidade, ele vai acabar testando isso.
E ele abriria a mão, para jogar assim, ele abriria a mão desse esquema com três volantes, né? Porque o Arias não vai ser um marcador, igual o Iago é. Eu acho interessante essa proposta de você até jogar com os três, né? Arias, Caio Paulista e Luiz Henrique, mas vai depender do jogo. De repente, o jogo fora de casa, né? Não sei se o Marcão colocaria isso, mas acho interessante, de fato, não já para quarta-feira, né? Já contra o Galo. Enfim, mas de fato, essa era um tema que eu ia trazer também, né? Quais seriam os pontos titulares? Mantendo três volantes, quem vocês escalariam? Duas vagas para Arias, Caio Paulista e Luiz Henrique.
Eu até falei, o Caio Paulista e Arias, eu acredito que seriam os dois titulares ali, os dois que nos últimos jogos têm rendido bem. E aí o Luiz Henrique é como uma grande opção para o segundo tempo. Principalmente, cara, porque... O time tem que trabalhar com, claro, os 11 titulares, mas a estratégia de ter jogadores para o segundo tempo, para entrar quando o adversário está mais cansado, sempre tem que ser muito bem pensada. E são peças importantes esse 12º, 13º, 14º jogadores ali. E o Luiz Henrique é um cara muito importante, assim, que poderia fazer muito bem essa função de chegar. Imagina, ele já é mais jovem, tem velocidade, entrando num segundo tempo... com a defesa adversária cansada. Ontem ele mostrou ali que, cara, a bola que ele ganhou na corrida do Miranda ali fez o gol da vitória, foi decisivo. Então, uma das opções seria essa do Caio Paulista e Arias, e a outra opção seria o Caio Paulista e o Luiz Henrique, com Arias sendo essa arma do segundo tempo, só que é uma arma menos potente em velocidade ali que um Luiz Henrique da vida.
O meu único ponto é, para quarta-feira, especificamente já o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, eu não consigo ver Marcão tirando o Luiz Henrique. Ele fez o gol terça, fez o gol agora. Como que você tira? Assim, eu não tô nem falando de algo que a gente pode pensar assim racionalmente, não. Como que você tira o cara que... O Fluminense fez 2 gols, fez 4 gols nos últimos 2 jogos. Metade desses gols foi de Luiz Henrique. Forma diferente. É complicado. Eu acredito que ele vai ficar entre Arias e Caio Paulista. Talvez justificando uma parte física de um dos dois, ou porque um não treinou a semana inteira, ou porque o outro está voltando de lesão. Mas enfim, acho que parte física com Caio Paulista não cola mais, né? Porque ele ontem tira Luiz Henrique antes de tirar Caio Paulista. Então, acredito que não há qualquer problema mais de lesão ali de Caio Paulista ou algum resquício. Eu acho que é bem capaz de, na quarta-feira, ele começar sem John Arias. Assim, seria o que eu faria? Provavelmente não. Eu iria muito com essa que Siqueira falou. De deixar Luiz Henrique para um segundo tempo, mas acho que ele vai deixar John Arias no banco.
O Luiz Henrique marcou os 2 gols das 2 vitórias, né? Marcou o 2º gol dos 2 jogos. Como é que você vai tirar o cara depois dessa? Né? Você corre até o risco de perder ali o vestiário com alguns jogadores. Enfim. E também para ele falar, a gente mandou no Twitter, a gente sempre fala, né, para a galera, para a torcida mandar mensagens. Vou trazer uma aqui que eu perguntei assim: o que vocês querem que a gente comente? E o Dudu Chaves Guedes mandou assim: partida do Frederico Chaves Guedes. O que vocês acharam da atuação do Fred ontem?
Rapaz! Deve ser irmão dele, né? Dudu Chaves Guedes.
Cara, eu vou te falar que é uma partida exótica ali, porque ele no primeiro tempo ele erra muito dos passes e tal, erra muitas jogadas, mas vários erros, se vocês prestarem atenção, foram porque os atacantes, principalmente, acho que foi 2 lances com o Caio Paulista, não acompanhou o raciocínio do Fred. O Fred pega, faz o pivô em 2 vezes. Uhum. E aí ele indica que vai tentar uma bola enfiada, e aí nas duas o Caio Paulista não consegue entender e não acompanha e não passa. E aí vira um passe errado pro Fred, né? E aí nas estatísticas tá lá. Fred, sei lá, 7 passes errados. Mas eu vi ele tentando bastante, se movimentando, saindo da área para buscar, para tentar ajudar na construção do jogo, mas não conseguindo, às vezes por erro técnico dele realmente, às vezes porque os adversários não acompanharam, que o Fred, apesar da idade, ainda é um cara acima da média, tecnicamente ali. E aí no segundo tempo, cara, aquele passe dele pro gol é brincadeira. Eu tava vendo aqui de novo de manhã. Sabe quando faz aquela cara, nossa, sabe? Tipo, o passe dele é milimétrico. É muito lindo de ver aquele passe. É muito bonito. Galera que tá ouvindo o podcast aí, abre de novo aí, procura aí. Passe do Fred aí pro Luiz Henrique no segundo gol do Fluminense, que vale ver de novo. Ele é diferenciado, cara. O cara é centroavante, é matador, mas tu vê que quando ele recua, ele consegue enxergar uma posição que ele não é, do camisa 10 ali. Uhum. Deixou o Luiz Henrique na medida, e o Luiz Henrique também foi muito bem, ganhou ali na corrida do Miranda, conseguiu ganhar também ali numa disputa corporal ali, tirar do Volpi. Então acho que só por essa assistência aí, já o Fred já teve uma boa atuação.
O Gabriel, não sei se você reparou ontem no Maracanã, eu reparei que quem estava na televisão não deve ter reparado que a câmera vai na comemoração e foca em quem fez o gol, né? Foca no Luiz Henrique. Uhum. Mas o Fred, depois que deu o passe, ele cai em campo, ele dá um passe até meio desequilibrado, e depois ele fica caído em campo e vê o gol já caído em campo e depois desaba em campo na comemoração. Aí vem metade do time, a metade que não foi comemorar com o Luiz Henrique, veio a outra metade e pulou em cima dele. Como que a galera também ficou feliz, assim?
Se a galera quiser ver, porque eu acho que isso nem tá nos replays, não. Eu fiz um vídeo na hora lá. Tem lá no meu Twitter. Gabriel legal. Amaral com 3Ls no final, pesquisa lá, que tem lá as reações do Maracanã após o gol do Luiz Henrique, tem a galera fazendo um montinho em Fred ali, né? teve isso, assim, Eu quero falar, até concordo, eu me preocupo muito com o jeito como o Fluminense joga, do quanto de movimentação o Fluminense consegue entregar, principalmente na parte da frente. Eu acho que isso melhorou a partir do momento, e isso era algo que a gente batia muito na tecla, de que, olha, o Fluminense precisa compensar muito com técnica se ele quiser ter a sua marcação na frente, sendo feito por dois jogadores que não vão se movimentar muito, que era Fred Nenê, ou Fred Casares, ou Fred Ganso. E, de certa forma, até compensava muito com os pontas. Tem um detalhe aí, a gente não vê mais os pontas do Fluminense saindo tão cedo quanto saíam antes. Antigamente, os pontas do Fluminense com 15 do segundo tempo saíam cansados. Agora diminuiu, por quê? Porque tem Iago fazendo aquela função ali, trabalhando em dobro, né? Porque Fred não se movimenta tanto. E quando o Bobadilha jogou, eu não vi tanto essa necessidade. E eu acho isso algo bem salutar. Óbvio que Fred é decisivo, eu não preciso nem concordar, os números dizem isso, né? Você pega pra ver o que Fred fez nos últimos jogos, mas, não, é só gol de pênalti, é só não sei o quê. Pô, mas nos últimos 7 jogos ele deu 2 assistências e fez 4 gols. E aí você vai para os jogos anteriores, últimos 9 jogos, ele fez 5 gols e deu 3 assistências. Então é um cara que, querendo ou não, vai sempre estar aparecendo, vai sempre estar criando, as jogadas de gol passam pelo pé de Fred, na maioria das vezes. Mas eu não sei se o tamanho do custo está compensando o tamanho do benefício. Bobadilha ontem entrou, não dá nem para comentar a atuação dele, porque ele entra com o Fluminense já vencendo o jogo e quando o Fluminense abdicou de jogar, né? O Fluminense termina o jogo com 9-0-1, praticamente. Então não dá nem pra cobrar dele. Até na verdade, o que dá pra cobrar dele, ele até foi bem, que foi a fazer a parede, segurar a bola, sofreu falta, né? Mas que o Bandeirinha não deu. Falta até meio absurda, assim, na frente do Bandeirinha, que ele não deu. Enfim, e aí, assim, é complicado. Se eu falei que é complicado tirar Luiz Henrique do time, imagina tirar Fred, né? É muito complicado, ainda mais pra Marcão, que tem essa amizade e tudo, tirar Fred do time titular, mas eu não tenho a certeza de que mesmo na hora que Marcão se convencer ali de que Fred deva sair, se ele vai tirar. Eu não sei se Marcão, ou vai ficar naquela de não, vou acreditar no artilheiro, vou acreditar, Fred é um cara assim, muito forte no grupo, etc. Dentro de campo, hoje, se eu sou o treinador, se quarta-feira é um jogo do Brasileirão, Bobadilha era meu titular. Mas é da Copa do Brasil e é decisivo contra o Atlético Mineiro, então acho que tem outros componentes aí. Mas enfim, Fred tá fora, né? Do próximo jogo contra o Cuiabá, acho que vai ser um tirateima legal pra Bobadilha também.
Mas se alguém conseguiria tirar o Fred de titular, acho que esse alguém seria o Marcão ali, porque ele tirou o Nenê, né? Que nenhum técnico nos últimos conseguiria tirar. Então o Marcão é um cara que tem uma confiança muito grande do grupo ali, dos jogadores, tem um respeito muito grande e conseguiria. Só que eu enxergo aqui, não tem ninguém perto do Fred para poder rivalizar com ele pela vaga de titular. Era caso diferente quando era o Evanilson. O Evanilson era um moleque ascendente ali, uma característica diferente e tal, mas quando o Fred chegou, o Evanilson mostrou que ainda estava na frente. Depois ele saiu, Fred assumiu. Então eu não consigo enxergar.
E aí a competição era com o Felipe Cardoso, né?
Aí era desleal a competição, né? Mas aí, com Abel e Bobadilha, eu não consigo enxergar realmente ninguém que consiga competir pelo status de titular. Eu consigo ver que o Fred seja poupado em alguns jogos, como foi no anterior, para conseguir, quando está em campo, render um pouco melhor. E aí é essa dosagem, e aí quem passou à frente para essa posição de reserva imediata foi o Bobadilha, né? Ganhou a frente do Abel. O Abel realmente não estava correspondendo nos últimos jogos. O Bobadilha, assim, bem ou mal, está conseguindo fazer alguma coisa ali. Ele, usando o corpo dele ali, ele tenta fazer um pivô como o Fred faz e tal. Então, fez um gol tal recentemente. Eu acho que essa é a segunda opção aí, por enquanto.
Vamos falar agora um pouco de substituições. Eu até vou trazendo dois comentários aqui da galera no Twitter. O Natan de Brito falou: colamos no G6, incrível como as coisas funcionam para o Big Mark. Abdicou do jogo aos 35 e saiu com 3 pontos com 2 laterais direitos. E o Pedro Corado falou: sofrido, sem entender por que entraram Wellington e David Braz. Uma vitória arrancada com garra e sorte, mas que não pode mascarar os problemas. O time recua muito e o Marcão precisa ter mais responsabilidade nas substituições. Escalou bem, mexeu muito mal. E aí, o que vocês falam sobre esse assunto?
É, se o Marcão pudesse ali, né, fazer mais duas substituições, o Fluminense ia jogar na Ponte Rio-Niterói. Porque foi recuando, saindo do Maracanã e quase chegando na ponte lá. É assim, Marcão, ele tem prezado muito pelo resultado, né? Tem focado muito no resultado. E assim, até um ponto que eu lembrei ontem no pós-jogo é que o Fluminense até agora só esteve atrás no placar uma vez. Desde que o Marcão assumiu. São 6 jogos e não só esteve atrás no placar justamente contra o adversário quarta-feira pela Copa do Brasil, quando saiu perdendo. O Filoto ficou atrás o jogo inteiro, né? Porque sai perdendo por 1-0, depois, quando empata, leva logo o segundo gol. Em todos os jogos do Brasileirão, o Fluminense fez o primeiro gol da partida e não levou viradas. E aí, assim, foram 3 jogos em que o Fluminense, 4 jogos, né? Levou um bombardeio 80, 90% do tempo em que estava à frente no placar. Com o Atlético Mineiro foi assim, e aí toma o gol de empate, né, no final. Foi o jogo inteiro de bombardeio. Contra o Juventude, contra o Juventude é exceção, porque é o Fluminense que está querendo resultado, mas contra a Chapecoense foi um bombardeio. Contra o Bahia foi um bombardeio. O Fluminense faz o segundo no finalzinho. 2 bolas na trave, etc. E contra... faltou um jogo aí dessa sequência. E contra o São Paulo? Foi outro bombardeio. E eu vejo que o maior problema é do Fluminense não conseguir segurar a bola. E aí eu não sei se ainda não consegui entender se isso é instrução de Marcão, do chutão e confia no centroavante. Ele tentou mexer lá contra a Chapecoense botando o Nenê pra segurar e não deu certo. Não sei se é um nervosismo, porque o Fluminense até toca bem a bola enquanto precisa do resultado. É um time muito paciente, assim. Mas todas as vezes que o outro time sobe muito as linhas, atrapalha a saída de bola do Fluminense, o Fluminense tem dificuldade para tocar a bola e perde, fica no chutão, devolvendo a bola constantemente. E assim, até agora, os adversários, tirando o Atlético Mineiro, os adversários que o Fluminense pegou, todos eles estão, assim, sem tirar aí o Juventude, né, que deu uma subida na tabela, mas são todos times que estão disputando zona de rebaixamento. O Juventude é o 14º, o Bahia é o 15º, o São Paulo é o 16º e a Chapecoense é o último lugar. Então, assim, são todos os times incluídos nesse contexto. Eu não sei se o Fluminense vai sustentar uma pressão dessa, e nem vou falar aqui do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Flamengo. Não sei se o Fluminense sustenta uma pressão dessa por muitos minutos do Bragantino. Não tenho essa certeza. Então, assim, acho que é um risco. Marcão acertou o problema de criação, etc. Mas a parte defensiva tem me deixado de olhos abertos. Não a parte defensiva da montagem da defesa, mas o quanto o Fluminense permite que o adversário chegue facilmente à sua área quando ele tem um resultado. Porque enquanto não teve, o São Paulo foi dar a primeira finalização, foi o pênalti. Foi 70 minutos já do jogo. Então o Fluminense conseguiu bloquear bastante a chegada do São Paulo. O problema é que quando o Fluminense esteve à frente do placar, o São Paulo termina o jogo com, sei lá, não sei, deve ter tido umas 10 finalizações ali na partida. Conferir aqui o número. Então assim, dá muito campo o Fluminense. Isso me deixa com um pé atrás. As finalizações, o São Paulo dá a primeira finalização aos 68, né, que é quando sai o gol, e termina a partida com 9 finalizações.
Sim, mais que o Fluminense.
Isso, mais do que o Fluminense.
Tô relembrando as substituições aqui, ó. 25.
Cinco minutos depois do gol, Luiz Henrique faz o gol da vitória e 5 minutos o Marcão já muda, já recua o time.
O Wellington no lugar do Nonato. Aí já é uma substituição, tipo, uma recuada, né? Porque o Wellington é mais... primeiro volante ali, o Nonato é um volante que mais, sobe mais. Bobadinho no lugar de Fred, beleza.
E é o Wellington no lugar de Nonato.
Sim, é. Aí ele bota o Samuel Xavier no lugar do Luiz Henrique. Ele dobra a lateral direita ali. A gente pode até se aprofundar isso. Ele não tinha nenhuma opção pelo lado. Foi até um ponto que o Edgar, mesmo de férias, citou aí no grupo que a gente tem dos setoristas. Ele falou, cara, não tinha, o banco foi meio mal montado. Não tinha ninguém para de ponta no banco, aí ele botou Samuel Xavier como no lugar do Luiz Henrique.
E aí acho que a única, já, né?
É que as opções também estavam todas machucadas praticamente, né? Luca, Arias, teve a questão da avó, Biel também está machucado, e seria o Matheus Martins a única que não foi relacionado para o banco. E aí aos 44 vem aquela substituição ali, ó, zagueiro no lugar de atacante. Eu queria imaginar se fosse um Odair da vida que tivesse feito essas substituições, como a galera ia estar nossa, chamando assim de retranqueiro toda a vida, né? Porque o... Mas o Marcão não tem essa fama, então tem uns créditos, né, para usar. Vou gastar aqui meu crédito de retranqueiro aqui nessa partida aqui para tentar segurar esse resultado. Ele usou nessa partida contra o São Paulo, né? Se ele tomou um gol, acho que a galera ia dar uma descascada, mas conseguiu segurar a vitória, foi, teve sucesso no objetivo dele, então passa um pouco batido ali. Acho que aí ele ganha de novo esse crédito para usar mais na frente, né? Mas foram aquelas substituições bem, bem retranqueiras, e não só a substituição, como a postura do Fluminense. O Fluminense realmente recuou para fechar a casinha, para o saber sofrer, essa expressão que eu odeio, mas...
mas que tem virando rotina, né?
É, que todo mundo usa, que foi se segurar lá atrás e aguentar um sufoco e manter o resultado.
É muito sofrimento, cara. Aqui, entrando nesse tema que você levantou agora, Siqueira, o Luca Leone aqui no Twitter falou: apesar das malucas substituições, entendo que o Marcão está com poucas peças no ataque no banco. Sem Arias, Luca, Biel, de fato, é o que você comentou. E não dá para entender, não relacionar o John Kennedy e o Matheus Martins, que estão sobrando no sub-20. Né? O que vocês acham também disso? Seria a hora de trazer esses dois de volta pro profissional, ter eles no banco?
Eu, voltando de Chapecó, na verdade, quando eu cheguei no Rio, peguei o Uber lá para sair do aeroporto, o Uber era tricolor. E até conversando com ele, a gente estava falando sobre o jogo, enfim, sobre os jogos Marcão, e a gente estava falando sobre Marcão e a utilização da base. E a conclusão ali foi o seguinte: Marcão utilizou muito a base, né? Ficou muito marcado por ser o cara que lançou mais Martinelli, por ser o cara que bancou em 2019 Marcos Paulo de titular ali mais tempo, enfim, uma série de méritos aí nisso. E eu acho que, assim, conhecer a base também passa pelo ponto de não é só utilizar igual doido, né? Sair colocando um monte de garoto pra jogar. Você colocar um garoto antes dele estar pronto, você vai queimar o garoto. Tem esse destaque aí, né? Então, assim, eu John Kennedy, ele precisa... A primeira coisa que ele precisava era voltar a ter ritmo de jogo depois de tanto tempo parado. Aparentemente, tá tendo um ritmo legal. O que só mostra que John Kennedy é jogador pro profissional. E até o momento, até agora, quando esteve disponível e quando entrou, na maioria das vezes, foi bem. John Kennedy termina bem a temporada passada com o Marcão. Essa temporada até começa bem, aí vem a questão do Covid, fica fora um tempão e depois voltou sem ritmo nenhum. E agora, na base, ele tá mostrando por que ele vai bem no profissional, porque ele sobra na base. John Kennedy, assim, parece de fato que ele tem 25 anos jogando no Sub-17. Então, assim, acho que com o tempo John Kennedy volta a ser relacionado. Acho que o problema de John Kennedy era muito mais de ritmo, de físico, dele voltar a ter ritmo de jogo, algo que no profissional... No profissional, hoje, John Kennedy não é titular. Então ele ia ficar no banco para jogar 10 minutinhos? Bota para ganhar rodagem de novo no sub-20. Já o Matheus Martins, eu acho que ainda falta idade, falta maturidade para ele. Acho ele bem, bem novo e mais imaturo. Bola, claro que tem. Então acho que esses dois, assim, são os que me chamam mais atenção. Acho que não tem outro já para subir assim de cara, né?
Concordo com o Gabriel ali da questão do Matheus Martins. Ele ainda falta um pouco de cancha para ele no profissional. E é assim, não por falta de categoria, ele era um dos expoentes daquela geração sub-17, ele e o Kaique, e no sub-15 mesmo, eram os dois expoentes, eram eles dois, então é um garoto de muito potencial, mas ainda falta pegar um pouquinho de maturidade ali para o profissional. Só que, diante das séries de desfalques, né, que a gente citou, Luca, Arias, Biel, para jogar pelo lado, né, Kaique, que foi embora e tal, eu acho que o Fluminense tinha pelo menos que ter o Matheus Martins no banco ali. Acho que faltou realmente ter alguém para jogar pelos lados no banco, assim, caso de necessidade, o Fluminense precisando de um resultado também. Mas aí eu acredito que aí o Marcão vê justamente isso, de que o Matheus Martins ainda não está 100% preparado para um profissional e acabou optando ali. Aí o Fluminense ficou meio que refém ali. Se precisasse do resultado no final, não tinha muito para onde correr. Sorte, né? Competência de conseguir ter construído a vitória ali e não precisar. Mas assim, tipo, botou o Samuel Xavier para jogar ali na ponta direita, ali com o Calegari jogando como lateral sem subir ali.
Mas também ter para não usar também, porque assim, o Gustavo Appice estava no banco ontem também, né? Até por isso que eu perguntei a Marcão, porque eu lembrava de um jogo que o Matheus Martins estava no banco, eu acho que foi Juventude, estou conferindo aqui. Foi Bahia, que o Matheus Martins estava no banco e ele não coloca o Matheus Martins no momento ali que vai substituir, ele tira John Arias e tira Luca, só que quando ele tira John Arias, ele bota Cazares. E quando ele tira Luca, ele bota Manuel, né? Que aí já era aquela mexida de vou botar um zagueiro. Ou invertidas. Quando ele tira John Arias, ele bota Manuel. Então, assim, ele tinha um ponta no banco e preferiu colocar Cazares, ao invés de colocar Matheus Martins. Até por isso que eu perguntei ontem, Marcão, lá aquela questão de Gustavo Appice e que também tinha a ver com Matheus Martins, que é. Se era uma questão só de tática ali mesmo e tal. Ou se faltava confiança nos garotos, seja em Gustavo Appice, seja em Matheus Martins. Porque me dá a impressão de que mesmo se ele tivesse ontem Matheus Martins no banco, ele faria as mesmas mudanças. Porque ele não colocou Gustavo Appice também, que por mais que não seja, tem a característica de poder jogar. Então, enfim, eu acho que talvez seja muito circunstancial de três pontas do Fluminense estarem fora ao mesmo tempo e no mesmo mês o Fluminense perder três pontas e ainda perder o quarto. Né, porque Kaique foi pro City, igual você falou. Enfim, eu acho que entre ter, eu posso até julgar aí do que você falou, de Matheus Martins era pra estar tendo mais chances, era pra ok, mas estar no banco ontem, pra mim, assim, foi muito mais produtivo o Matheus Martins, né, nesse domingo ter jogado contra o Botafogo, feito dois gols, feito um gol de falta, não sei o quê, dois golaços até, do que ele ter ido pro banco à noite, porque por mais que fosse uma outra opção, o Marcão, a impressão que eu tenho é que o Marcão não ia utilizar. Se ele tivesse precisando do resultado, ele ia botar Bobadilha no lugar de Fred, ia botar Abel no lugar de algum dos volantes, e de repente Cazares, Nenê, e não ia abusar os garotos. Acho que dificilmente isso ia acontecer. Então, enfim, tô meio que nesse conformismo.
Aí... Fala aí, né?
Não, você ia falar que se ele estivesse precisando do resultado, ele não colocaria o Bobadilha no lugar de Fred. Ele ia colocar o Bobadilha e o Fred junto com ele treinando.
Eu pensei nele botando Bobadilha e Abel, né? Bobadilha e Abel, mas ele ficaria com dois centroavantes.
A questão era essa. O Fluminense já tem um elenco com algumas limitações, e aí esse é um dos jogos que tinha mais desfalques, e aí não tinha muito recurso, não tinha muito para onde correr. Se o Fluminense precisasse do resultado ali, ia ter uma dificuldade do Marcão encontrar peças ali para buscar uma variação ali. A opção poderia ser botar o Abel, né, já que o Fred já tinha saído, jogar com o Abel e Bobadilha, tentar mais levantamentos na área, alguma coisa assim, mais velocidade. O Fluminense realmente, dessa vez, nesse jogo, não tinha no banco.
Para a gente fechar o jogo de ontem, galera, queria comentar também com vocês, abrir um debate sobre o Marcos Felipe. Parece estar voltando aquela velha fase, aquela velha fase de passar segurança, um pouco maior, né, para a torcida, porque ele às vezes oscilava muito, fazia um jogo muito bom, outro muito mal. Nos últimos dois jogos ele foi muito bem, salvou contra o Chapecoense e salvou contra o São Paulo também, principalmente nesse final de jogo. E até o pênalti, né, que a torcida pega no pé dele, que ele não pega pênalti, ele quase pegou o pênalti do Reinaldo, que bate muito bem, o pênalti foi muito bem batido, ele chegou perto, cara. Eu achei que ele foi bem nessa. Ele acertou o canto aí, não esperou o chute, pulou, quase defendeu. Acho que já ele vai até pegar um, de repente, até numa disputa de pênalti lá no Mineirão, quarta-feira, já pensou?
dessa vez ele foi fundamental aí para a vitória do Fluminense. Ele fez duas defesas muito difíceis e foi uma das peças cruciais aí para esse resultado, né? E acertou, né, o canto do pênalti. Ele vinha errando praticamente todos os cantos de pênalti. Já mostra uma evolução aí, e principalmente como você citou, né? O Fluminense pode ter uma disputa de pênalti na quarta-feira. Mas o Marcos Felipe é um cara que ele tem um potencial, ele tem algumas qualidades muito boas ali, saída de bola por cima, né? Faz defesas difíceis, mas ele passou por uma fase muito de altos e baixos essa temporada. Ele cometeu muitas falhas em jogos cruciais, Barcelona de Guayaquil, o final do Carioca contra o Flamengo, que acaba pesando muito, né? E vai precisar de uma sequência boa aí de sólida para recuperar um pouco da confiança de parte da torcida, mas a atuação de ontem dele foi fundamental para a vitória do Fluminense. E eu acredito ali na disputa interna que tem ali no gol do Fluminense, não vejo também uma outra saída a não ser ele. O Marcos Felipe, o Muriel, acabou no ano passado mostrando que era muito, muito irregular. Assim, o Marcos Felipe, por mais que tenha falhado aí, até em jogos decisivos, não chegou a entrar numa espiral que o Muriel tinha entrado. Então acho que não tem muita disputa ali para o gol do Fluminense, não. O Muriel é apenas, levando em consideração os goleiros que o Fluminense tem, é um reserva que quando precisar ele está ali, pode dar conta do recado ali, mas não vejo o Muriel como titular mais não.
Marcos Felipe, ele precisa não ter o baixo dele agora não ser tão baixo, né? Porque ele estava ali nos altos e baixos, nesse momento está na alta, né? Fez uma boa partida contra o Chapecoense, uma boa partida contra o São Paulo. Esse modo Marcão também ajuda muito a ele, né? Dele ser bombardeado ali na reta final de jogo. Já tinha feito uma partida, pelo que minha memória, ele fez uma boa defesa contra o Bahia também. Não lembro se a partida foi boa, mas fez uma boa defesa também. Então, querendo ou não, ele tem que. Se ele tá no alto agora, que o baixo não seja tão baixo. Acho que ele precisa tirar essa casca do pênalti o mais rápido possível. Deve incomodar demais e vai fazer com que ele não pegue, de repente, algum pênalti mais fácil. Isso eu queria deixar claro, que eu assinaria uma decisão de pênalti contra o Atlético quarta-feira. Se for, Gabriel, assina agora, sem saber o resultado do jogo? Assino. O Fluminense vai ter ganhado o Atlético lá e ido para os pênaltis? Estou assinando. Assino e vejo o que acontece. Mas Fred tem que ficar em campo para bater.
Botar tem no isso. Final, né? Botar Fred, Abel, Nenê.
Nenê, aí.
Tá todo mundo no final pra bater pênalti, né?
Aí põe no lugar dos zagueiros, né? Porque aí já faz troca.
David Braz bate pênalti também, né? David Braz bate pênalti. Olha ele entrando aí no final.
Danilo Barcelos, não, que eu sei que canhoto não bate pênalti. Bom, então vamos falar desse jogo do Galo pra gente encerrar, quarta-feira. Jogo do ano, né? Assim, depois da eliminação precoce na Libertadores, podemos dizer assim, porque o Fluminense podia ter passado pelo Barcelona de Guayaquil. O Fluminense perdeu por 2-1 no Rio, vai ter que ganhar por 2 gols de diferença dos Galácticos do Atlético Mineiro, lá dentro do Mineirão, para chegar à semifinal. Ou pela diferença mínima, né? Para levar a decisão para os pênaltis e confiar no Marcos Felipe. De 0 a 100, qual a porcentagem de esperança que vocês estão?
Esperança é diferente, né? De favoritismo.
Isso que eu ia,
né?
falar.
Mas fala aí, Gabriel.
Esperança 100%. Esperança 100%. Se eu vou falar do que eu espero de classificação, eu diria que o problema é o jogo da ida, né? O jogo da ida ter sido 2-1 e ter sido justamente quando o Fluminense teve que sair mais para o jogo. O Atlético, apesar de ser um time muito forte de ataque, é um time que ataca muito reativamente, né? Ele é um time muito reativo, é muito forte na reação. O Fluminense vai ter que jogar justamente do jeito que o Atlético gosta de enfrentar os adversários, né? Mas eu diria que hoje seria... Eu vou botar um pouco de clubismo, né? Mas eu diria que para pelo menos ir para os pênaltis, né? Entre só vitória, né? O Fluminense tem um resultado, o Atlético tem 2, né? O Atlético tem empate e a vitória deles, o Fluminense tem só a vitória dele. Eu diria que é 40-60. Não, é melhor, 30-70. O Fluminense com 30% de chance de vencer o jogo. E aí iria para os pênaltis, aí é outra história.
40-60, você foi bastante otimista.
Não, 30-70, o alerta de clubismo apitou depois demais.
Assim, o Fluminense, o Atlético Mineiro é absurdamente favorito para esse confronto, né? Não só por o time ser um dos melhores do Brasil atualmente, mas por também ter ganho fora de casa o jogo de ida, né? Por 2-1, então o Fluminense realmente larga muito atrás. Tá derrotado? Tá eliminado? Claro que não. Futebol é futebol. Fluminense, como a gente até batia em outros podcasts, o Fluminense é um time que os jogadores crescem em momentos de adversidade, né? Um grupo que já mostrou isso várias vezes, na Libertadores principalmente. Então, não está derrotado, mas é muito, muito difícil. Realmente é muito difícil, a disparidade técnica entre os times é muito grande, não só o time titular, mas também as opções de reserva e tal. o momento do Atlético é muito bom, o Fluminense está recuperando ainda, está a confiança, recuperando, evoluindo um pouco taticamente do ponto mais negativo que chegou ali no fim da passagem pelo Roger. E é isso, buscar, se o Fluminense conseguir a classificação, vai ser uma grande façanha, porque realmente ele sai, o favoritismo é muito pro lado do Atlético Mineiro aí.
Mas eu quero número, Siqueira, Felipe, eu quero número. Você concorda com os 30 e 70 do Gabriel Amaral ou você vai menos?
Cara, eu acho que um 80-20, né? De
80-20.
De favoritismo.
Esse era o meu sem clubismo. Esse era o meu sem clubismo. Mas tem 10% da cota do clubismo aqui, entendeu?
Aí. Favoritismo pro Atlético, mas a esperança é sempre que o Fluminense passe, né? A gente deseja sempre que o time passe ali para cobrir essas fases mais avançadas, quem sabe aí título do Fluminense.
Até porque se você quiser ouvir que o Atlético, que deseja que o Atlético passe, tem o GE Galo, que você pode ir lá ouvir.
É isso.
Assim, eu não descarto o Fluminense, não. Acho muito, muito difícil, mas é aquilo. Futebol é futebol. E esse time, os jogadores podem se superar e conseguir uma vaga heróica, histórica aí pro Fluminense.
E até para ser, não falar isso na quinta-feira e ser o engenheiro de obra pronta, eu acho que assim, não a torcida do Fluminense, ok? Racionalmente, irracionalmente não. O clubismo e tal, você não tem que admitir derrota e tal, não. Isso não. Mas eu acho que o torcedor do Fluminense tem que ter plena consciência de que esse jogo é 80-20, é muito mais fácil o Fluminense ser eliminado do que classificado. De sair dessa partida. Então, assim, porque senão isso pode abalar também o moral do time. Eu até brinquei de que a chance do Fluminense sair com um final positivo desse jogo quarta-feira é muito menor do que um final positivo. Do que um final. Aliás, a chance de sair com um final negativo é melhor, muito maior do que um final positivo. Porque a chance, assim, do Fluminense perder de novo o jogo é considerável, pô. Não é uma chance minúscula. E aí, assim, isso pode abalar o time. É desnecessário. Eu tenho certeza que se Marcão pudesse falar bem assim, não, bota esse jogo pra novembro. E deixa eu continuar jogando aqui. Cuiabá, Red Bull, Brasileiro, não sei o quê. Ele toparia. Agora, também tem que lembrar que é fruto de um jogo ruim do Fluminense contra o Atlético Mineiro no Engenhão. É complicado, porque assim, o Fluminense, quando sorteou o Atlético Mineiro, o torcedor do Fluminense já pensou... a chance de ser eliminado é maior do que a chance de passar. Ponto. Isso foi o que o torcedor tricolor pensou. Ele pode até falar que não e tal, mas enfim, pensou. Todo mundo sabe que pensou porque o time do Atlético Mineiro investiu muito e é mais forte. O problema é que quando chega a hora da realidade, você perde a racionalidade, né? Então assim, só pra deixar claro. O Fluminense fazendo uma boa partida e sendo eliminado contra o Atlético Mineiro, vai estar todo mundo com raiva, vai ter crítica, etc. Mas isso não pode abalar o trabalho do Brasileirão. O Fluminense tem que continuar focado e ganhar do Cuiabá na segunda-feira. Agora, classificando, aí, meu amigo, não tem como dizer que Marcão é só gol cagado, de que Marcão é sorte, etc. Porque assim, se Marcão tiver sorte 3 anos seguidos nesse nível, aí a Mega Sena tá ganhando dinheiro à toa aí, porque o Marcão podia apostar todo dia que ganhava.
Eu acho que uma eliminação aí pro Atlético Mineiro, eu acho que não vai abalar tanto, não, assim, os jogadores e nem a torcida. Eu acho que a torcida tá ciente de que é muito difícil, de que se passar vai ser um feito heróico, e se for eliminado, faz parte. Realmente, o Fluminense é o time que tá abaixo de nível técnico do Atlético Mineiro. Teria acontecido o mais... que era mais possível de prever, né, uma classificação do Atlético Mineiro. Mas eu acho que não abala tanto, não. Acho que o Fluminense já virou aquela chave, assim, não vai ser um impacto como foi a eliminação da Libertadores, não. Ainda mais depois que a gente sentindo que dava para ter passado pelo Barcelona, né. O Fluminense se igualava ali, mais ou menos, tecnicamente com o Barcelona e até teve mais chances ali de se classificar, principalmente no primeiro jogo ali, deu mole e praticamente entregou a classificação naquele primeiro jogo. Então eu acho que esse foi um trauma ali do Fluminense não conseguir passar nas quartas da Libertadores. Mas e aí causou um impacto ali, demorou os jogadores para mudar aquela chave de pô, a gente estava aqui em 3 frentes e tal, não tem, e agora estamos mal no Brasileirão. Agora como o Fluminense já está se recuperando no Brasileirão e sabe que é franco atirador contra o Atlético, eu acho que não se não passar contra o Atlético, vai concentrar no brasileiro e buscar uma vaga aí na Libertadores, na pré-Libertadores, que seja. Mas se passar, aí realmente muda totalmente de já cria uma confiança, uma moral para o time muito, muito grande, né? Aí é diferente. Acho que só tem... É um negócio que passando tem benefícios. Se não passar, é o que dava para fazer realmente com o elenco que tem e tal.
Eu concordo com vocês. Acho que até a porcentagem mesmo, acho que também seria essa, 20-80. E essa vantagem. O Fluminense vai poder jogar como franco atirador. O que vier é lucro, né? Digamos assim. E para a gente fechar a escalação, a gente falou rapidamente, mas assim, só para bater certinho, o Fluminense vai ter a volta do João Arias, né, que já tinha voltado da Colômbia, só ficou fora porque não treinou essa semana, mas vai estar à disposição para quarta-feira. O Egídio e o Gabriel Teixeira devem estar à disposição também, porque já estavam na transição nessa semana, e ainda temos que saber os detalhes se o Martinelli vai estar à disposição ou não, mas vocês mudariam alguma coisa no time para esse jogo, quarta-feira, se fossem o Marcão?
Não. Assim, ele vai ter a volta só de John Arias, né? Ao que parece.
Eu falei também Egídio e Gabriel Teixeira.
Talvez o Biel esteja sendo poupado para esse jogo.
Gabriel Teixeira, acho que não mesmo.
Poupado não, preservado para recuperação. Nesse jogo.
Podendo ou não podendo, Gabriel Teixeira, eu te considero. Eu voltaria com Egídio e iria de John Arias. Na ponta, tiraria Caio Paulista para esse jogo. Uhum. Botaria Caio Paulista no banco.
De vocês, Queira?
Cara, Caio Paulista estando inteiro, eu começaria com ele. Talvez ali guardasse o Luiz Henrique para o segundo tempo, como eu falei lá mais no início, para precisar do resultado, buscar uma vitória, alguém ali com velocidade. E aí começaria com Arias nesse caso, né? Biel, realmente, se ele tiver condição, também não estava fazendo por onde quando se machucou para ser titular. E ali na lateral esquerda, joga a moedinha para cima, né? Talvez até começar com Danilo Barcelos, que não comprometeu nesse jogo ali.
Isso que eu ia falar, tem a diferença que um tá assim, voltando de lesão, né?
O Egídio ali, às vezes, ele dá uns vacilos, propicia um gol ali, o Fluminense não pode tomar gol nesse jogo ali, né? Se quiser buscar uma classificação ali, tomar um gol vai ficar muito, muito complicado. Talvez então manter aí o Danilo Barcelos.
Boa. Bom, então é isso, vamos chegando ao fim da edição 158 do podcast de Fluminense. Para encerrar, suas considerações finais, Felipe Siqueira.
É isso, voltando aí de férias para a Labuta, agora a Paulinha que está descansando, né? Paulinha Edgar, né? Estamos no front, eu e você, e tomara que já volte aí com o feito heróico do Fluminense aí contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira.
Curiosidade, Siqueira, você saiu de férias quando?
Sei lá, o dia, 2 semanas antes.
2 semanas, vamos botar aqui 2 semanas, saiu por volta ali depois do jogo de ida contra o Atlético Mineiro, né, provavelmente, por aí, né?
Bem, não vem depois, com essa não.
Depois disso, a gente ganhou do Bahia, empatou com o Juventude, ganhou da Chapecoense e ganhou do São Paulo. Aí você voltou de férias agora depois do jogo contra o São Paulo. Tá bom.
Ele tá querendo revidar a pilha que a gente botava. Que
eu estava nesses 4 jogos, só pra deixar claro.
Segurando, né?
Enfim, quinta-feira... Espero que nenhuma das 2 zicas apareça, então. Nem a sua volta e nem a minha lá no Mineirão. Mas também tem muito o que fazer também lá no Mineirão, não, né? Eu também ia pedir para apanhar também nesse jogo. Mas, enfim, é isso. Espero voltar no próximo podcast. Aí fazer aquelas frases que é a famosa zica, né? Que o cara entra no estádio, tira foto e fala, só saio daqui classificado, meu amigo. Aí sempre tem no dia seguinte a piada, o cara nunca saiu de lá. Eu não vou falar essa que eu só volto a gravar podcast classificado, não. Quinta-feira tamo aí.
Bom, um bastidor aqui, hein? Gabriel ontem foi chamado pelo apelido de um atacante rival em sua live ontem no Raiz Tricolor.
Foi pro Marcão.
Muito.
Foi pro Marcão. Marcão cisma.
É verdade.
Marcão cisma de chamar assim na coletiva. Isso tem que intervir imediatamente pra parar com isso.
Não peguei.
Enfim, assiste a coletiva lá.
Pior que eu assisti pra fazer o podcast e não reparei. Não reparei. botar de novo aqui.
Algum atacante aí rival
atacante
também
rival,
se chama Gabriel.
Só que eu não faço gol. Só que eu não faço gol. Então ele meteu o apelido sem o gol.
Meteu essa,
depois
Marcos.
Você vê. Depois você vê. Então é isso, galera. Sim. Quinta-feira a gente está de volta para falar da classificação ou da eliminação na Copa do Brasil, seja o que Deus quiser. Este podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem?